Meu nome é
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação: Ayubi Hanayubi e Talita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa, A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nosso convidado de hoje é o professor Fábio César Alves da Cunha, que já entrevistamos na semana passada e, como o assunto estava rendendo muito, resolvemos fazer mais um programa e dar continuidade a essa discussão tão importante sobre a região metropolitana, sobre planejamento, metropolização e tantos outros assuntos, objetos de pesquisa do professor Fábio aqui na nossa universidade. Como a gente estava falando de região metropolitana no programa anterior, ficou faltando a gente falar de uma coisa muito específica, que é o crescimento da cidade de Londrina. A gente fala de uma cidade nova, mas que passou por um processo, um desenvolvimento, um crescimento considerado extraordinário, a riqueza do café. No programa anterior a esse, nós entrevistamos Luciano Pascoal, um cineasta, que produziu um documentário sobre Vila Nova Artigas, um arquiteto que veio para Londrina e construiu, projetou e construiu obras importantíssimas na cidade, e isso também tem a ver com o crescimento da cidade que estava sendo projetada. Como é essa discussão? Como é que a gente pode tratar essa questão do crescimento de Londrina?
Ah, tá. Então, antes de tudo, mais uma vez, obrigado.
Bem-vindo ao programa.
Obrigado pelo convite. Estar aqui com você, a Yubi, com a Thalita e com o Lopão. Um abraço para o Lopão. Bom, falar um pouco do crescimento urbano de Londrina, acho que é importante a gente ter um pouco desse histórico de Londrina. E esse histórico está intrinsecamente associado à geografia. Né? E nós precisamos saber que geografia é a geografia física e a geografia humana. Se a gente olhar para a geografia física, nós vamos ver que o que é essa região de Londrina. Né? Uma região que você vai ter um dos solos mais férteis do mundo. Inclusive, é por isso que nós temos uma vegetação, né? Esses resquícios de mata que nós temos, graças a esse solo muito fértil, né? Essa mata pluvial, tropical, subtropical que temos aqui. Então, isso já chamava muita atenção por essas qualidades naturais, mas também pelo fato de ser uma região muito próxima a São Paulo, o estado de São Paulo. Apesar de, se a gente for pensar em 1929, quando chega a primeira caravana pioneira, né, que é um empreendimento dos ingleses com a Companhia de Terras Norte do Paraná, eles já visualizavam essa riqueza natural, essa natureza que nós temos, mas também essa distância que não era tão longe assim de São Paulo. Inclusive, nós tínhamos já uma ferrovia parada em Cambará. Né? Então, tem toda uma articulação política para que esses ingleses consigam adquirir essas terras. Né? Uma parte foi expulsa, uma parte foi doada pelo governo. Né? E são esses 515 alqueires paulistas que vai desde aqui de Londrina, começa aqui na... Sabe onde está o Detran ali, mais ou menos?
Avenida Brasil.
A Angelina Risse ali é o limite que, onde iniciava as terras da Companhia de Terra. Dali até o Tibagi não era da Companhia. Né? Tanto é que a primeira caravana, que falam que chegou aqui dia 21, não chegou dia 21, chegou dia 22. Porque quando eles saem de lá, a mata é muito fechada e eles não conseguem chegar no Marco Pioneiro no dia 21, apesar de que alguns historiadores colocam isso. Né? Mas se a gente for pegar assim, algumas informações históricas, como que é a do a do cozinheiro da caravana, que vai dar uma entrevista apenas 20 anos depois, ele vai falar que não, que eles acamparam mais ou menos ali onde há o TFPR, sabe? Porque imagine, 4 horas da tarde, no meio da mata, já começa a ficar noite. Tá? E tinha todos os riscos, tinha muita onça. Então eles resolvem acampar ali, só no outro dia que eles vão chegar no Marco Pioneiro, que é a nascente ali do Água das Pedras, ali de frente para o Shopping Boulevard. Então, a partir desse momento, Londrina começa a se desenvolver, eles já começam a pensar no plano urbano de Londrina, que é o tabuleiro de xadrez que conhecemos do centro. Né? E Londrina começa a se desenvolver nos anos 30, impulsionado pela cultura cafeeira, por causa do solo muito fértil, mas também da ferrovia, que depois em 35 já chega em Londrina e depois vai para o sertão. Né? Os próximos centros planejados são Maringá, Cianorte e depois Umuarama. Né? Então, toda essa região da Companhia de Terras começa a se desenvolver e o que vai gerar, junto com a migração que começa a ter, migração e imigração, porque também vem muito estrangeiro para cá, a gente começa a ter, então, esse adensamento populacional na região, principalmente ligado à cultura cafeeira, às colônias das fazendas. Né? Então, a cidade cresce até os anos 50, 60. Quando chega nos anos 60, Londrina aí já extrapolou esse quadrilátero inicial e agora ela já tem ali, por exemplo, o Shangri-La, que tem todo um plano urbano de jardinagem, né? O aeroporto, esses bairros começam a extrapolar um pouco mais, Vila Casoni, Vila Nova. Londrina já começa a crescer um pouco mais ali para o lado da Avenida Brasília. Né? A grande mudança ocorre nos anos 60. Nos anos 60 nós vamos ter dois fatores importantes. O primeiro é o Estatuto do Trabalhador Rural, que vai dificultar muito o trabalhador que mora, vai onerar muito os proprietários.
Tá, então, nessa década de 70, 75, teve a Geada Negra. Então, teve uma grande quantidade de pessoas que veio para a cidade.
Sim,
Thalita. Esse foi um marco?
Acabou sendo um marco, porque a Geada Negra foi a pá de cal nessa cafeicultura. Primeiro que ela acabou com tudo. Né? Então, os agricultores começaram a pensar, eu vou continuar apostando nisso. Né? E junto com isso, nós já tínhamos também políticas trazendo a mudança do uso do solo. Né? E essa mudança do uso do solo para o binômio soja e milho. Né? E no nosso caso aqui também entrando o trigo. O que quer dizer essa mudança do solo? Junto com isso, você tem todas as multinacionais. Olha, vamos vender para vocês...
Agrotóxicos. Fertilizantes.
O maquinário agrícola, né? Mas principalmente o agrotóxico, né? Que é um problema que nós temos até hoje. Né? E está se agravando cada vez mais. O agro é tóxico também, né? Então... Mas é importante nós realçarmos que você tem, então, o Estatuto do Trabalhador Rural, as geadas, e isso vai fazer com que esse contingente de trabalhadores saia do rural e vão para o urbano e comece a chegar em cidades como Londrina. É nessa hora que você precisa começar a pensar em habitação. E é nessa hora que vem a política do regime militar, do BNH, trazendo os conjuntos habitacionais.
Aí já pensa nos 5 conjuntos.
Principalmente os 5 conjuntos. Mas não foi só os 5 conjuntos. Nós tivemos lá os 5 conjuntos na Zona Norte, mas a gente tem o Cafezal na Zona Sul, a gente tem Bandeirantes na Zona Oeste, a gente tem Antares na Zona Leste. Né? Então, a gente nesse momento, nos anos 70, que você começa a ter a constituição daquilo que nós vamos chamar hoje de Zona Norte, Sul, Leste, Oeste. Até então, nós não tínhamos isso. Era uma coisa muito ainda dentro dessa centralidade de Londrina. E é interessante porque esses conjuntos habitacionais, eles são colocados assim, distantes da malha urbana constituída, com os equipamentos urbanos constituídos. Né? Por exemplo, você tem alguns conjuntos do chamado primeiro 5 conjuntos, né? Como Vivi Xavier, né? Aquiles Stengel, Luiz de Sá, eles estão, você sai de Londrina, aqui do centro de Londrina, que está num espigão, você tem que atravessar a bacia do Coati, Você tem que atravessar a bacia do Ribeirão Lindóia e lá no depois do espigão do Ribeirão Lindóia, que no espigão está Saúl Elkindia, que você vai ter esses conjuntos habitacionais.
O que é um espigão?
O espigão é aquele divisor de águas que acaba dividindo duas bacias hidrográficas, né? Toda bacia hidrográfica ela é drenada por um curso hídrico. Entre duas bacias hidrográficas, você vai ter uma parte mais alta, uma parte elevada. E, geralmente, são essa área elevada que são escolhidas para fazer as estradas, porque você acaba poupando, você não precisa atravessar cursos hídricos, você não precisa fazer pontes, você precisa ter mais recursos para essa infraestrutura. Então, é interessante que esses conjuntos eles são feitos distantes desse centro, e isso está muito dentro da lógica da economia capitalista, do uso do solo na economia capitalista, né? Você primeiro coloca os conjuntos habitacionais distantes dessa população. Ela sofre muito no começo, porque não tem transporte, não tem posto de saúde, não tem asfalto. Mas com o passar do tempo, a prefeitura, né, o governo municipal e sua articulação começa a levar esses equipamentos. E para você chegar lá, você passa em outras áreas de vazios urbanos que começam a se valorizar. É aí que daí começa a chegar os loteamentos. Então, isso não é uma novidade, tá? Mas Londrina aconteceu muito isso, né? Então, nos anos 70 e 80, nós temos a constituição dessas zonas, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, e o preenchimento delas com o lançamento de novos conjuntos habitacionais, mas também de muitos loteamentos. Agora já vale a pena você lotear, porque, inclusive, essas áreas agora estão dentro do perímetro urbano, né?
Já tem uma infraestrutura.
Já tem uma infraestrutura que valorizou toda essa área, né? Bom, quando chegar nos anos 80, nós vamos começar a ter um boom de verticalização em Londrina. Um boom de verticalização, principalmente naquela área central no quadrilátero. Dá até para destacar mais aquela área ali entre Higienópolis e JK. Né?
Belo Horizonte, Santos,
isso,
Paranaguá.
Ali você vai ter um boom, porque você tinha problemas econômicos, a crise dos anos 80, que foi terrível, não é mesmo? E investir em imóvel, parece, naquele momento, passou a ser um grande negócio. Então você tem esse boom da verticalização ali. Isso é nos anos 80. Né? E como que estava o Sul? O Sul? O Sul você tem o quê? Você tem um divisor natural, que é o Ribeirão Cambezinho, que virou o Lago Igapó, ou seja, só essa transformação já começa a valorizar aquela área, né? Você tem o conjunto Guanabara ali depois do lago, que também, a partir do momento que você começa a fazer o conjunto no Guanabara, você também já começa a levar os equipamentos para lá. E isso vai começar, então, a abrir um primeiro vetor para que depois você tenha a Madre Leônia, né? Então, isso é nos anos 80. E nos anos 90, já no início, começa com um grande catalisador ali na Zona Sul, que é o Shopping Catuaí. O Shopping Catuaí ele vai dinamizar toda aquela área, inclusive a área que depois vai se constituir como a Gleba Palhano. O que era a Gleba Palhano? A Gleba Palhano, historicamente, era a fazenda dos irmãos Palhano, que eles recebem isso pelo trabalho de agrimensores que eles tiveram na época, né, no início. E essa fazenda Palhano, por ser uma propriedade privada, ela depois vai virando chacras e pequenos sítios. Nos anos 80, o capital imobiliário já começa a visualizar aquilo como uma grande área, porque, inclusive, ela está antes do shopping e está muito próximo ao centro. É só você atravessar o lago, você já está lá. Então, o que eles vão pensar para isso? Eles vão pensar em uma verticalização acentuada num outro padrão agora, né? Um padrão com 20 até 30 andares. E acaba virando o quê? Acaba virando o que nós temos hoje como Gleba Palhano, depois do shopping, os condomínios horizontais, nos anos 90 também, né? E a gente passa a ter, então, essa dinâmica de crescimento urbano, dos anos 80 e 90, quando chega no ano 2000, nós temos a seguinte... O crescimento de Londrina está se caracterizando naquele norte que está se desenvolvendo, mas ainda tem muita área. Né? O sul, que agora você tem um shopping e os lançamentos de condomínios horizontais, nobres, né? Uma classe mais abastada. O oeste se caracteriza muito por já encontrar os limites com Cambé. Então, o oeste fica meio que não dá para crescer muito. Né?
Professor, o senhor falou, usou uma expressão aí, os novos vetores de crescimento, e a gente precisa explicar isso um pouco melhor. E nós ainda estamos devendo, para quem nos ouve, a discussão sobre a questão ambiental. Mas esses são assuntos que nós vamos deixar para daqui a pouco, logo depois do intervalo.
Meu nome é Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Cascavel. Me chamo Benedito João do Santo Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade.
Estranho a porta.
Cidade e Cidadania em debate.
João do Santo Silva Beleléu.